aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Testando, podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos o Miguel Horta.
Salve, salve, senhor William, tudo bem?
Tudo ótimo.
Tudo certo por aqui também.
E a história da vizinha, o que aconteceu?
Vizinha.
Ué, você contou da outra vez.
Não, não aconteceu nada. Não contei nada. Mano, o William tá com essa mania agora de começar o podcast me entregando.
Não, tô perguntando só, cara.
É que você não cruzei mais com a vizinha. É uma nova vizinha agora
outra?
Que eu tenho no prédio.
É outra
que
então, você tá esperando? Não. O maluco não para, velho.
Não, foi assim. Eu vou contar.
Miguel, não. Na moral, quantas vizinhas você já ficou na sua vida?
Duas.
Não tô falando do endereço novo, tô falando na...
Não, esse é do antigo.
Exato.
E aí esse novo eu cruzei com uma menina bonita.
Cruzou,
e aí eu
tipo, igual um cachorro?
Não,
ou, tipo, no...
cruzei no elevador. É que assim, sabe quando... Sabe
transou
quando,
no elevador?
Sabe quando o destino fala assim pra você, essa pessoa, pra sua vida? Quando eu pedi pizza, eu desci, ela desceu junto e o mesmo motoboy entregou a pizza.
Eu isso é destino? Isso todo dia quando isso eu é destino? Na rua.
Você tá me dizendo, então, quando eu vou sair do meu Uber... E outra pessoa entra, porque ela chamou o mesmo serviço. Eu falo, nossa, é um sinal do universo.
Não,
preciso
mas
ficar nesse Uber.
Morando no mesmo prédio, descendo e pegando o mesmo elevador, que só tem um no caso do meu prédio.
Ah,
e aí não. O mesmo motoboy trouxe a pizza dos dois? Se isso é destino.
Você acredita no que você quiser.
Exatamente, eu quero
não,
acreditar
do
nisso.
Do motoboy não. Foi coincidência.
Não é muito coincidência.
Do motoboy foi.
Pedir ao mesmo horário,
mesmo
chegar junto.
Ah, pedimos mesmo... pizza na hora da janta. Ó, que coincidência.
Pedi pizza sexta, 7 da noite. na pizzaria da esquina.
Nossa.
No meu condomínio de 4 blocos.
Jéssica. E um elevador. Nossa,
puta,
que coincidência.
A Jéssica tentou me ajudar, mas não deu, né, Jé?
Não, agora depois disso foi fácil.
E aí, Tito, tudo bem?
Tudo bem, velho. Ainda tô pensando na história do Miguel, porque eu acho que ele fica num elevador ali do lado
subindo
da,
e descendo
da portaria, olhando. Eu acho que ele é aqueles seu...
Stalker louco.
Seu prédio é aqueles que tem acesso, que a Jéssica morou em um que você conseguia acessar as câmeras pela TV, né? Tinha um canal que você via todo. Eu acho que o
meu dá
de...
também.
Ah, então, pronto. Aí, ó, pronto.
Não,
pronto,
mas eu não tenho nem TV.
Eu acho que você fica...
É gato,
tá pra
descer.
Você fica olhando lá e fala, opa, a menininha do 71. Aí você vai lá e coloca uma roupinha, coloca até um perfuminho. E pega,
já
fica
vai pro
subindo.
Crime.
E eu ouso dizer que a pizza da sua pizza tava vazia. A caixa.
Eu contratei o motoboy só pra chegar ao mesmo tempo e descer, entendi.
Uhum. Tudo bem com você, Tito? Eu tô preocupado com a sua integridade física, cara.
Eu tô muito cagado, né?
É, mano.
É, eu tô bem, tirando a parte emocional.
Ruim?
E física. E existencial. Tirando isso, tá bom.
E espiritual?
Espiritual, tá bom, mano. Eu continuo vendo os espíritos ainda. Tô vendo alguns. Os de sempre.
Ouvindo.
Mas
voz.
Agora a gente tá brother, eles estão me ajudando. Tô economizando uma puta de uma grana na terapia. Mas agora os espíritos estão gastando.
Ah, oh, imagina se você tem um espírito que te acompanha, que é terapeuta.
Não é assim, incrível?
Nossa,
caralho,
ia ser incrível.
Ia ser muito bom,
espírito,
velho.
De Freud, tá ligado?
Ele tá mentindo, caralho. Eu tava lá, ele tava batendo punheta.
Não, já pensou se tem um espírito de Nietzsche no seu ouvido? Falou, não, cara, pra quê? Não vai levar a lugar nenhum, pra quê, tá ligado?
Ia ser complexo.
Isso se chama minha voz interna. Ele fala, pra quê? Nada vale. É o niilista.
Justo. E aí, Jéssica, tudo bem?
Tô bem.
Tá com marquinha de biquíni?
Tô. Pensei, né? Mas tô...
Do marquinha de quê?
Biquíni?
É. Eu não entendi o que você falou.
Ela falou pensei, porque ela parou,
tá.
Fez uma pausa.
É,
ah,
foi,
justo.
Foi, tô.
Foi um rolê revigorante? Foi bom?
Foi bom, foi o que eu precisava. Foi perfeito, assim. Muito gostoso. Naturezinha, né? Rio de Janeiro.
Ai, credo. Ai, credo.
Aquelas coisas que tudo que você não gosta, sim, que eu amo.
Será que dá pra fazer uma marca de biquíni ao contrário? Pra chocar,
mano,
as pessoas?
Você viu a marquinha dos cria?
Tipo, você fica...
Nossa, não, onde é o calvo de cria.
Não, a marquinha dos cria, é a nova agora.
É, agora é a marquinha dos cria.
O calvo de cria tem, depois tem coisa nova?
É a marquinha
nova?
Dos cria.
Como que é?
É um cara,
é exatamente isso que você tá pensando, cara. É a marquinha dos cria.
Não tô pensando nada, você não falou ainda o que é.
Então, eu vou falar a palavra. Marquinha dos cria, o que que vem na sua cabeça?
Eu tô pensando se é na parte de cima ou embaixo.
É tudo.
Cima. Não, é em cima.
Não,
que
teve,
eu vi.
Conta maluco.
Pro pessoal que não tá assistindo.
Marquinha dos cria, sabe o tomar o analógico fito isolante?
Sim.
É, os cria fazendo isso, é isso, basicamente?
Eles deixam a marca de biquíni nos peitinhos dos meninos.
Só que, não, teve um maluco que fez aqui fio dental também.
É mesmo, cara. Gente.
Mas o calvo de cria eu achei mais legal, velho.
Mas é, imagina um calvo de cria, do calvo do, dos biquíni. Cria com a marquinha dos cria.
A molecada tá muito
tá
ousada.
Tá muito ousada, né?
Muito
velho.
Ousada,
isso é louco.
Pô.
Eu desconfio que foi um calvo. Que criou
com
essa
certeza.
Moda.
Que, na verdade, pra ele é só dos cria, não tem calvo.
Dos cria.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, isso aqui é um 2 sessão do podcast do 1-2, vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você, tomando seu sol na laje aí, com fita isolante, ouvindo o nosso podcast. E esse podcast também vai ao ar em vídeo no canal Podcast 1-2 Testando. E a gente também tá lá no YouTube, tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo no canal 1-2. E também estamos em todas as mídias sociais, @canal1-2, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E se você quiser ajudar esse coletivo Erva Afetiva a continuar fazendo conteúdo, cola aí apoia.se/1-2, que tem várias recompensas, tem a nossa session de sexta, tem sorteios mensais, que inclusive ontem foi o sorteio, e incrivelmente ninguém foi sorteado que tava na session, cara.
Mas é normal, é esse?
Não. Mas não pode, né?
Não, peraí. São pessoas que nunca colaram na session que ganharam o sorteio, entendeu?
Mas elas não deviam nem estar concorrendo, então.
Mas elas apoiaram a gente e faz parte do pacote, né? Participar do sorteio.
Você não é obrigado a colar na session.
É famoso, eu pago minhas contas, foda-se vocês.
Exatamente.
Tá certo.
Mas nossa session foi bem gostosa, colou o Lucas, colou o Leonardo, inclusive o Leonardo tomou uma bronca,
O Leonardo colou.
Mas ele clicou sem querer, né? Fala errado.
Com falou, certeza.
Vou jogar um joguinho aqui. Quando viu, tava a câmera lá aberta. Ele, eu? Oi, galera.
Não, ele tomou uma cobrada
por
lá.
Por incrível que pareça, hoje ele não tá aqui porque ele tem outro chá de bebê.
Mas tá, ele tomou uma cobrada lá na Sérgio. O cara falou: oi, quem é você? Você é um apoiador novo, Leonardo?
Não.
Tá ligado?
Boa, muito bom.
Esse cara tem que ganhar,
né? Vitalício, né? Muito bom. E antes de começar a nossa brisa, deixa eu falar da loja 1-2.
Da loja 1-2, muitos produtos pra você poder comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Tem os bang tudo pra tu poder explanar.
E tá tendo os bang tudo aí pra sua session e pra você explanar a sua identidade palosa, cara. Tem as nossas peitas cremosíssimas, tem abajur, tem pôster, tem vários bagulhos aí pra você explanar a sua identidade maconística, além de os bagulhos tudo pra sua session deixar ela mais complexa. Mais complexa não, mais fácil, né, no caso. Mais completa. Mais completa, eu quis dizer. E mais fácil, tudo organizadinho, bonitinho. Tudo que você precisar pra fazer o seu faz-me rir, cola lá, loja12.com.br. Mas vamos começar a nossa brisa aqui, cara. Completamos 1 milhão, uma palma pra nós. Parabéns pra nós aí, 1 milhão de inscritos no YouTube depois de tanto tempo.
1 milhão de palmas?
1 milhão de palmas. 2, 3. Cara, e pior de tudo, né? Eu tava querendo fazer uma coisa bonita, pensando assim, vou gravar um negócio aqui, pá, a gente faz uma chamada no Discord, de todo mundo, pá, cada um da sua casa acompanhando. Aí, mano, tinha uma gravação, aí faltavam uns 300, pensei, até eu voltar, acho que dá tempo, né, 300. Só que o Lucas postou no Instagram, mano, e aí demorou 3 segundos, eu pisei pra fora de casa, bater 1 milhão.
Que bom, né?
E aí eu... mas eu queria fazer um negócio, tudo pronto, né?
Queria nada. Se quisesse, tinha se organizado pra fazer o William. Não vem comer essa mão.
Tinha que gravar,
queria,
mano.
Não queria nada. Você não tava afim de fazer porra nenhuma.
Eu não sei.
O Tito tava todo empolgado que ele ficou postando a contagem no nosso...
Eu fiquei no grupo, no nosso grupo, cara. Mas eu não vou mentir, não. Eu fiquei bem bravo, na real. Eu fiquei puto.
Por quê?
Porque, cara, é uma palhaçada isso daí, bicho. A gente tava vindo voando. Em 2018, a gente falou, não, em outubro a gente bate 1 milhão.
Pelas contas,
e aí
era,
a gente,
né,
tomou multa, ficou de castigo, e o Toba fudeu nós, e aí vem com esse presentinho, parece aquele cara que vai lá, atrai a menina e vem com uma flor, fala, desculpa, mas olha só, você é melhor, você é diferente. Eu quero que se foda essa plataforma aqui, meu irmão. É o pior chefe que a gente já teve, só fode a gente, nossos conteúdos, nossos melhores vídeos estão fora por causa dessa porra, então eu fiquei puto, eu fiquei mesmo. Eu quero que se foda, pau no cu do milhão. Tito, vai fazer... Placa bong? Eu vou tacar fogo nessa merda.
Na outra você também tacou, né? Vocês também tacaram.
Ok, de outro jeito. Dessa vez vai ser com ódio, querosene.
Mas eu acho que isso só aumenta o feito, tá ligado?
Exato, mano. É o contrário.
Eu também vejo assim, é.
Porque, tá, mas
cara,
e agora?
O quão gente... difícil é estar ali, cara? Mano. É muito difícil estar ali, mano. É muito difícil.
Ainda mais a gente que fala de um bagulho mega nichado que a plataforma não deixa nem a gente falar sobre. A gente conseguiu chegar nisso.
Vai,
mano,
lá, eu sair com o senhor e o Toba então, trocar ideia. Vai lá no bar com ele.
A questão não é, tipo, bater no YouTube por ser o YouTube, mas é pelo nosso trampo, mano. É por isso, é um reconhecimento, velho.
Não importa. Eu acho que eu fui explorado esses anos todos e eu não tô feliz.
Sem dúvida.
Eu não tô feliz. Pronto. E agora? E outra? É aquela coisa.
Mas você...
Conquistei isso daí. E agora? O que eu faço? Pra onde eu miro? Hã? O que eu faço da vida agora?
2 milhões.
Aí você 2 milhões? Você acha que eu tenho mais 16 anos de vida?
Aí você resolve na sua terapia, cara.
Exatamente. Então, então, mas eu tô economizando, né, mano? Que eu tô vendo os vídeos lá no YouTube, inclusive. Acessa lá. Terapia ao vivo.
Que otário.
Entendeu, gente? A importância da terapia. Tá aí o exemplo puro.
Mas pior que, tipo assim, eu tava todo na pegada de fazer esses negócios aí que eu falei, né? Daí eu fui gravar e, mano, minha mente vai pra gravação que eu tava lá fazendo, né? Daí... Quando eu voltei pra casa, eu tava no carro pensando, caralho, né, mano, olha quanto tempo a gente tá fazendo esse bagulho, tá ligado? E tipo assim, é, sem ganhar dinheiro, sem ganhar reconhecimento, sem ganhar porra nenhuma.
Não, reconhecimento tá a gente ganha, né?
Ah, não, tá, mas eu digo assim, se a gente falar sobre qualquer outra coisa...
A gente estaria com 10 milhões.
É, mano, se a gente falasse de artesanato com massinha de modelar, mano, já tava mais, tá ligado, mano?
Eu ganhei duas coisas nesse tempo todo.
Cabelos brancos.
Três, então. Cabelos brancos. Fama de pasteleiro, que é maravilhoso, é tudo que eu busquei na minha vida.
São, que é fato.
E gritos aleatórios na rua. Tito Noia! No meio de pessoas que eu tô, tipo, que não sabe que eu sou Noia.
Ontem.
E eu falo, ok, tchau.
Ontem eu fui jogar bola.
De novo, aí? Você não me chamou?
É.
Ele não chama a gente, então ele não gosta.
É, colou o Felipe Barbieri, sabe, pro Barbieri. E aí eu tava trocando ideia, eu, tipo... Lá no campo que a gente joga, fica uma galera, né? Depois que joga futebol, tem churrasqueira, tem uma parte de coisa lá, tem um bar, não sei o que lá. Daí ficou uma galera trocando ideia, daí eu vi um maluco lá da casa do caralho. Ele veio trocar ideia comigo, pá. E aí ele falou que acompanha o canal desde a época da escola. E eu fiquei pensando, caralho, velho, é muito tempo, mano. O maluco é um homem formado, barbado hoje, tá ligado? E ele começou a assistir o canal antes de chapar e... Na época da escola, velho.
São quase... Então, a próxima comemoração é 10 anos, então. Já está perguntando
onde
almejar, é isso?
É verdade, né? Achei. Vai chegar muito, muito antes de qualquer outra marca.
Vai, não, com certeza, porque é daqui 2 anos, né?
Uhum.
Caramba. Mas pra mim foi um sentimento confuso, assim. Porque é um número, tá ligado? Mas por trás desse número, tipo, muitas pessoas passaram por aqui. Muita gente ajudou a gente.
Rola uma retrospectiva
mental,
automática,
muito,
né?
Muito, velho. Todo mundo que ajudou a gente, mano. A gente tava conversando com o Will, né? A gente tava falando no último podcast do Mil Grau, por exemplo. Ele foi um cara que ajudou pra caralho o canal. A própria galera que saiu, a Fê, o Mitu também, o Gordo. Toda a galera que passou com a gente todo esse tempo, né, mano? E, cara, e pensar no número 1 milhão, o que representa isso é bizarro.
Sabe o que eu acho que é esquisito? Porque eu já tô meio que arredondando esse número de 1 milhão faz uns anos. Então, pra pessoas que não acompanham...
É que tem 990 até 1 milhão já, tá ligado?
Ah, seu canal não sei o quê. Ah, 1 milhão. Aí eu conversando com uma amiga que eu converso no meu dia a dia, falei, caralho, mano, batemos 1 milhão hoje. Falou, nossa, achei que já tinha. Tipo, eu falei, nossa, que merda. Que bosta. Tipo, cortou a brisa. Mas acho que é isso.
Né?
E sabe o que é foda? Agora crescer... Antes da gente crescer, a gente via um número num decimal de... 900, agora é 1.1. A gente só vai ver mudar de 100 em 100 mil,
é verdade,
cara.
É verdade. Isso é
tipo, dói. Eu acho que o YouTube podia colocar uns decimais ali a mais.
Tipo gasolina, né?
É, pra ele saber, mano, ó, um inscrito aqui. A gente consegue ver pelas ferramentas que tem na internet, mas não é a mesma coisa.
Não, meu medo é acordar um dia e tá 999 mil lá de novo.
A gente bate 1 milhão duas vezes, tá ligado? É. Já pensou?
Mas, mano, ia ser triste, velho.
Não, e eu achei... Um bagulho que foi estranho que quando, né, o Miguel falou que eu tava postando no grupo lá. Porque realmente foi muito rápido entre faltar, sei lá, a gente falta 2 mil.
Né?
E eu acho que a gente deu uma ativada nas redes pessoais, tanto quanto na 1-2.
Não, teve uns vídeos que foram bem também.
Shorts, né?
E a gente começou a receber umas... inscritos acima do normal, né, cara? Uhum. E eu lembro disso quando a gente bateu 100 mil, que a gente ficou vendo o contador lá ao vivo, né, mano, girando. E tinha aquela coisa de... Ao mesmo tempo que você posta e pede pra galera ajudar, isso acaba gerando aquele Streisand effect, né?
Né?
Que é tipo o efeito contrário, que fala, ah, os caras vão chegar, então deixa eu desinscrever. Aí eu entrava lá no contador, bagulho, bati 1 milhão, aí desci. Só que tava descendo tipo de 100, 200. Aí do nada, mano, uma hora bateu lá o bug lá do site que a gente vê, 9 milhões, eu falei, deixa! Puxa na tomada! Deixa desse jeito, velho.
9 milhões. Né? Cara. Mas o que deve ter de mãe, pai, irmã...
Inscrito agora.
Filho, inscrito num 2 agora, não é brincadeira. Porque né, nessa reta final aí, a galera mandando print de se inscrevendo no canal, no celular da mãe, tá ligado? Porque, mano, a galera abraçou, né, a ideia. Isso foi da hora, mano. Isso foi legal.
E teve uma parada também que foi engraçada. Às vezes a galera acompanha e de tanto ver, o YouTube já recomenda, mas desinscreveu, assim,
nossa,
tá ligado?
É verdade,
cancelou a inscrição,
é.
Bom, a galera também, a hora que eu postei também no Instagram, uma galera falou, cara, eu juro que eu era inscrito, mas de alguma forma, tipo, não tô mais inscrito, cancelaram, pá. Então isso também foi muito da hora, porque eu... A minha pira era encher o saco dessa galera. Tipo, tem certeza que você é? Tem certeza? E aí a galera me trombava na rua, que ia falar no Rio também. Inclusive, um salve pra galera do Rio aí que me trombou. Aí, ah, Jéssica, não sei o que lá, você tá aqui. Eu falei, mas tu é inscrito no canal? Deixa eu ver. Tá ligado? Isso foi muito
já
bom.
Já cobrava ao vivo, né?
É, tipo, nossa, deixa eu ver aí.
Já pediu a placa, Will?
Não pedi ainda,
é,
mano.
Nossa, William.
Mas é porque tinha que fazer uns negócios lá. Cara, eu não consegui parar até agora. Isso foi uma coisa meio ruim também. Porque, tipo, por mais que tenha rolado esse flashback mental, não sei o que lá, eu queria fazer um conteúdo sobre isso, tá ligado?
Estão fazendo agora, né?
E eu não consegui, velho. Eu simplesmente não consegui. Eu peguei uns trampos grandes pra fazer e, mano, tem 2 semanas que eu gravei todos os dias, tá ligado? E aí eu, tipo, não tive um dia pra parar mentalmente e falar, não, beleza, vamos fazer o bagulho aqui. E não consegui.
Nossa, e no dia que a gente bateu 1 milhão, na outra gravação que teve, eu esqueci meu celular aqui no estúdio, na quinta-feira com o Joselito. E aí a gente bateu 1 milhão e eu tava sem celular pra fazer, postar alguma coisa.
É verdade, foi no dia do Joselito.
Foi no dia seguinte, acho. Mas sabe um bagulho que eu fico pirando também? É que agora tá chegando uma galera nova, por causa desse bagulho dos shorts e tal, e aí eu fico numa brisa de, tipo, essas pessoas novas... É diferente... Um, dois tá muito diferente pra essas pessoas do que era pras pessoas que acompanham a gente desde os 100 mil, sei lá, uhum, tá ligado? De integrantes, de conteúdo. Então, não sei, é tipo, meio que é 1 milhão, mas eu vejo meio quebrado também isso, sabe? Tem uma galera agora que é
o... Fases, né?
É, porque o conteúdo mudou muito, a gente amadureceu também, tá ligado?
Sim.
Então, assim, eu não sei qual que... Eu fico pensando qual que é a visão da galera antiga e a galera nova, assim, sobre a gente, sabe?
Sabe o que eu fico pensando também? Que, tipo, quando a gente bateu 100 mil... Não sei se você lembra disso, Tito. Que a gente era muito mais inocente. Então foi uma vitória muito maior de tipo assim, nossa, caralho, a gente não era nada, consegui. Aí depois a gente, tipo, tivemos um pico no do YouTube, assim, 2017, 2018. Depois foi só lá, era abaixo o bagulho, tá ligado? Com os strikes, não sei o que lá. E agora, tipo, não parece mais aquela puta vitória. Foi, caralho, sobrevivemos, tá ligado? Não foi mais aquele conseguimos. E esse é o sentimento que eu fiquei um pouco até, assim,
ah, não
pensando.
Sei. Eu nem cheguei a postar nada. Acho que eu tô magoado só.
Oh,
eu tô magoado. Oh. Não me vem com essa... com o rabinho entre as pernas agora e falar parabéns e me dar uma plaquinha que brilha no escuro.
Mas
no
então escuro? Se você tá puto com esse bagulho, por que você tá cobrando o William de pedir essa placa? Não foda-se essa placa.
Que eu vou fazer alguma coisa com ela, vou cagar nela. Porque quando a gente ganhou no 100 mil, ainda a gente não falava de escatologia nessa porra. Mexia a placa de cocô.
Ó, como as fases mudam, tá vendo? Tá...
Mas isso é
a celular. Gente bateu 100 mil foi quando? Exatamente, vocês lembram mais ou menos?
Acho que foram 4 anos pra bater 100 mil.
Não, tudo bem, mas que ano foi?
Não 4 lembro, anos quatro atrás. Anos.
2018, acho que foi 2018 ou 2017.
Não, eu voltei em 2019.
Foi 2017 ou 2018, alguma coisa.
Pode crer. Porque eu voltei, quando eu voltei era um pouco depois, não sei se já tava... Acho que tá, não sei, porque pegou muito rápido, né, pra chegar, sei lá, em quanto? 700, 600
não,
mil?
Ah, tá, do 100 pro... foi.
Por que a gente não tá nem com a nossa placa de 100 mil aqui, pra poder pelo menos ficar de...
É verdade, né, não sei.
Ô, cadê o Jonas? Acho traz aí, Jonas. Vai.
O Jonas vai pegar ela pra gente tacar ela no chão.
Essa daí é querida, tanto que a gente, tipo, fez um bong dela e...
Destruiu tem... ela, né, velho?
Se a gente fechar ali, vira aqueles... ecossistemas autossustentáveis,
já é
um ecossistema, sabe?
De certeza, velho.
Que começa a nascer musgo, tem peixinho passando.
Dá pra fazer um documentário da National Geographic dentro desse bunker,
com David Attenborough narrando. Essa aqui é a nossa plaquinha. Pra você que não tá vendo, já não existe mais, né? Acho que a de 100 mil é diferente dessa.
Todas são agora diferentes.
Todas são diferentes, né?
Agora eles é só viram... esse metal dentro.
E tem que vir com o nome do empresário agora.
Eles viram a gente fazendo um bong e falando, é, galera, falha de projeto. Inclusive, o melhor projeto de engenharia que a gente já fez, né? Foi selado com silicone.
Você pode abrir ela inteiro de novo e só colocar um zero ali a mais, o título.
Cara, se a gente der um não, pega nessa aqui, a gente morre,
mais,
né?
Um zero a mais?
Será que dá pra abrir? São 3, né, mano?
São 3, né?
Porra.
Será que dá pra abrir, limpar, reformar e fazer de novo?
A gente pode, tipo, reformar ela?
É. Vixe. Será que? Ah. A gente faz. Ele vira o percolator do novo bong, tá ligado? Saca, Tito?
Nossa, você quer colocar ela dentro da outra placa e ver o colete? Caralho, velho!
Mas ia ser foda, isso ia ser foda.
Faz 2, sabe? Uma escadinha assim. Aí o percolator e o outro, pá.
E você lembra que nessa época que a gente ganhou essa de 100 mil, tava burburinho na internet, que ele ficou famoso pra caralho. Que era o Félix que cortou no meio?
Foi, Aruan Félix.
Aruan Félix, ele tá vivo ainda?
Acho que tá, não sei. Não acompanho.
Tipo, na internet, não na vida.
Não acompanho, é isso que eu tô dizendo.
Não, ele cortou no meio e todo mundo ficou puto. Falou, nossa, mano, que ingratidão. Como você...
Nossa, é verdade,
mas
né,
aí isso,
cara,
fez o canal dele, tipo, dobrar, triplicar. Não, e
depois
de inscritos.
Que, depois teve vários canais que fizeram isso. Tem aquele What is Inside, do, é um pai e filho que abrem tudo, corta tudo no meio. E eles, obviamente, cortaram a placa deles no meio também, tá ligado? Pra saber o que, uhum, que tinha dentro. E aí não deu nada também, tipo, ah, ok, né? O bagulho é pra cortar, o canal deles é de cortar no meio, que corte no meio. Deixa ela aqui, deixa ela deitadinha aqui, cara.
Então, eu tô perguntando pro Janinha se tá pegando da hora, sim. Olha. Tô reflexo.
Deixa ela aí, deixa bonitinha. Aí.
Pô, ficaram puto com o cara faz conteúdo pra caralho, tá ligado? Se fode quiser, pra é fazer o um bagulho, mano. Aí ganha uma placa e a galera que ganha uma placa.
É que naquela época, mano, era tipo, era muito, diferente era você muito pegar 100 mil, 1 milhão. É,
cara, quando que você ganhou um prêmio antes disso aqui? Tipo, na sua vida? Tipo, desse tamanho assim, de metal, e você fala, caralho, de verdade mesmo, mano.
Né?
E aí você fez isso com ele?
Por isso que eu não ganhei mais.
Fazia sentido na época. E uma coisa que eu fico pensando, você falou, Miguel, dessas coisas de fase, não sei o que lá, né? E eu fiquei pensando pra caralho de como a plataforma mudou como um todo, né? Como, tipo, a vida de criador de conteúdo mudou. Uhum. Porque se você for pensar, teve a coisa dos MesaCast, não sei o que lá, né? Que mudou muito a plataforma, teve o negócio dos React.
Os shorts agora.
Dos shorts. E aí eu fiquei pensando muito dessa coisa de, cara, beleza, chegamos a esse 1 milhão, mas... Não sei se eu falei pra você na época que, tipo assim, depois que a gente voltar pro estúdio, na época que a gente tava gravando de casa e tudo mais, o que a gente vai fazer, né? Qual que vai ser o próximo passo? E aí, uma coisa que me deu um estalo muito grande foi o dessa letra show, cara, do Cauê, tá ligado? Porque, mano, ele não precisava se reinventar, tá ligado? Se ele quisesse continuar fazendo o conteúdo dele, tava tudo certo. Sim. Ele tem o público dele lá, que é super fiel e blá, 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 ia continuar fazendo tudo bonitinho. Mas não, ele ficou inquieto, falou, não, quero fazer isso aqui e vou rodar esse projeto aqui, pá.
Mas demorou pra ele rodar esse projeto também.
Demorou, né? Mas tá rodando, mano. Tá rodando. Não falhou até agora nenhum, sim, tá ligado? E o conteúdo é bom, mano.
Mas eu acho que, principalmente a galera mais velha, a gente, que tá no YouTube mais ou menos desde o começo, ele, o Cauê, que tá desde o começo, o conteúdo dele, ele mesmo fala isso, né, muito abertamente, que não faz mais sentido pra ele aquele conteúdo, uhum, que ele fazia. Então, tanto que, quantas vezes você não viu o Cauê pra ficar meses sem postar nada, uhum, ficar um período sem postar nada? Então, eu acho que, além de você ter que se readaptar à plataforma, porque ela tá sempre mudando o algoritmo dela, o que ela vai entregar e o que ela quer que você faça, tem um lance de satisfação própria, né?
Uhum.
Do que é legal pra você fazer, do que é gostoso, do que você quer realmente fazer. E a gente passou por isso também, né?
Tem
pros dois.
Tem uma parada que eu faço que eu acho muito doido a gente não levar isso tão a sério como eu acho que deveríamos. Que é a parada de, tipo assim, realmente olhar pra gente e falar, beleza, eu sou a mesma pessoa desde que eu nasci, né? Carne, osso, pá. Mas eu mudo muito de fase em fase. E é entender quanto tempo dura essa fase pra cada um, tá ligado? Tem uma galera que precisa se reafirmar durante ano, tá ligado? É o bagulho do aniversário, pá. Tem gente que precisa de 6 meses. Eu vejo muito isso do meu lado pessoal e eu fico aplicando isso no meu lado profissional. Porque é óbvio, tipo, na minha cabeça, tá ligado? De, tipo assim, olhar e falar, caraca, eu mudei. A minha visão com o meu conteúdo vai mudar, não sei o que lá. E isso eu acho um desafio do caralho. Tipo assim, tem mó galera, vai, tô usando o Cauê como exemplo que você tinha falado, mas tem mó galera que eu assisto também que eu falo, cara, é isso. E isso me leva também a aceitar essas mudanças das outras pessoas. Porque vira e mexe, tem alguém que a gente assiste, que a gente consome uma parada, que muda uma coisinha, e aí a gente fica meio que, pô, caralho, mudou, não sei se eu curti, não sei o que lá, blá, blá. Mas é isso, a pessoa mudou, ela tá querendo fazer isso agora, e é isso, tá ligado? Tipo, abre um pouco essa consciência, essa expansão, assim, que a gente tem que ter de, pô, diferentes coisas, diferentes pessoas, diferentes momentos, enfim. Isso eu acho do caralho,
E tem
eu
o
acho
contrário
gostoso
também, né? Tem as pessoas que você olha e fala assim, cara, esse cara tá fazendo esse conteúdo só porque vai dar dinheiro. É os dois lados. E aí, tipo, quanto você aguenta viver nisso, velho?
É, pra caralho,
então,
né?
Com dinheiro, eu aguentaria.
Cara, não
esse
sei.
Esse é o problema.
Não,
pô,
mano,
parça, pode,
não
é o que eu falo pra você.
Quanto você sofreu pra deixar de fazer o sóbrio versus o chapado ou o how to, por exemplo?
Pra caralho.
Então, é isso
que eu tô falando. Porque era da hora e eu não tava ganhando nada.
Você teve que largar Não porque foi uma escolha sua, mas porque foi uma escolha de algoritmo do canal que a gente podia entregar ou não, tá ligado?
Então, eu não posso... Tudo eu fui o mais prejudicado aqui desse canal. Todos os meus quadros eram pra louco, teve que ser retirado. Que merda! Vou ter que ficar falando o quê agora? Não posso nem falar a palavra pamonha, velho, mas... É um saco. Vocês não estão bravos, velho?
Você tá muito revoltado.
Ah, cara. Hoje é um dia especial, né?
Tô indignado, né, eu tô indignado.
É bom ter esse contraponto.
O jogo é jogado, tá ligado?
Exato. Não hate the player, hate the game.
É, o jogo a é vida jogado. É um jogo.
Tipo assim, é uma discussão que a gente sempre colocou, né? Ah, beleza, você não gostou, sai da plataforma. Mas você vai fazer pra onde? Vai fazer o quê, tá ligado? Tipo, ou você joga o jogo, ou você vai pra outro lugar e se vira.
Mas você tem noção que eu não posso ser eu mesmo 100% aqui dentro desse canal
com
hoje.
Com certeza, eu nem queria que você fosse.
Então, mas...
mas é igual, mas gostaria. Eu acho que se pá, eu vejo a internet muito como a vida em si, tá ligado? Por exemplo, a época que eu era nômade, pra época que eu pulei pra realmente querer ganhar dinheiro de novo, tá ligado? É, mano, beleza, eu tava na vida de nomadismo, tava muito gostoso, isso e aquilo, blá, blá. Só que vi que tudo é equilíbrio na vida, mano. E a internet é a vida, sacou? Tipo, infelizmente, eu queria fazer tudo que eu só gosto na internet. Mas não vai render, não vai, entendeu? Então, acho que tem umas coisas que é tudo equilíbrio de você querer fazer uma parada com o que você gosta e mesclar com o que seria bom pro bagulho, enfim. Eu, pelo menos, vejo assim pra me machucar menos. Fico nessa pira de internet... É, com alusão de vida real. Porque se eu na vida pudesse falar pra todo mundo que realmente eu acho, fudeu.
Fudeu.
Tá ligado? Fudeu. Tipo assim, não ia restar pedra sobre pedra. Então é aquela parada também, tipo, é isso, não dá isso, não pode aquilo, blá blá blá. É meio que.
Então, mas sabe um bagulho que, tipo, o que mais me deixa chateado de tudo, antes de tudo que o Tito falou, é a questão de em 2017, 2018. Existiu um nicho sobre youtubers maconheiros. E esse nicho não tem mais, tá ligado? Tipo assim, não, as pessoas ainda produzem conteúdo, mas não é um movimento que como existia
mas
antes,
isso
tá
não,
ligado?
Você não acha que serve de argumento pra mim, pro meu pertencimento? É isso que é a minha pergunta que eu ia levantar. Quantos desses criadores de conteúdos da cena canábica que a gente tinha lá pro 2017, 2018... Que não aguentaram a bronca. A gente só aguentou porque a gente era uma equipe, tá ligado?
Essa é uma
grande. E que a gente, mano, por sorte, que teve época onde o seu Toba lá resolveu que ia deletar todos os canais, que foi quando a gente milagrosamente virou o maior canal canábico do mundo. Mas não por um motivo bom. Por um motivo que o algoritmo falou: a gente não quer mais vocês. Por alguma maneira milagrosa, a gente passou por essa peneira. E aí tinha aquele gostinho amargo e fala, nossa, a gente é o maior canal canábico do mundo. Mas não era
porque
por
a gente se adaptou, velho. Foi isso, mano.
Pode ser,
essa.
Cara, mas tipo assim, como é que eu não vou ficar bravo com uma plataforma que matou 90% das pessoas que estavam com a gente no começo lá, tá ligado? Seja a galera do Rio, seja a galera aqui de São Paulo, de outros lugares. Pra pequenos produtores de conteúdo, não aguenta, cara. A gente só aguentou porque a gente era uma produtora, na verdade. A gente ainda é. A gente tem estrutura pro bagulho, tá ligado? Do contrário, a gente não ia ter conseguido não, mano. E a gente passou muito perto de acabar com essa porra toda, cara. Mas se não fosse pela galera do Apoia-se, todas essas paradas que ajudaram a gente, pra quem, mano, tinha esse sonho de distribuir informação, de ter o seu canal e colocar sua voz pra fora, foi capado, mano. E eu não posso não me sentir magoado por essas pessoas que...
Mas é lógico que... Por isso que eu falei, esse é o lado que mais pesa pra mim, tá ligado? De, tipo assim, ter gente fazendo conteúdo canábico que não consegue 1000 views hoje, tá ligado? É muito triste isso.
Mas cara, acho que a galera migrou pra outras plataformas também, né? No Instagram não. A gente tem vários pequenos criadores de conteúdo, beleza, ninguém... Próximo de 1 milhão, talvez. Mas a gente tem outras plataformas que as pessoas
acabaram
se adaptando.
Tudo bem, cara, mas o que eu digo que é que, pra mim, só aumenta o feito, tá ligado?
Não é uma total.
Não, é tipo, é triste. É a pior coisa, eu acho, ter essa cena canábica que existia, ter perdido força. Mas, cara, só aumenta o feito, cara. Você é louco, mano. Porque, cara, a gente conseguiu sobreviver, a gente conseguiu bater 1 milhão, cara. Isso é muita coisa, tá ligado?
Eu também acho. Não quero parecer mal agradecido, velho. Óbvio que eu tô feliz com 1 milhão. Mas, tipo, foi a duras penas, tá ligado? Eu acho que, tipo...
Trancos e barrancos,
traumas, mano. Porra, cara. E quem acompanha um dois aqui desde o começo sabe o tanto de merda que a gente passou desses anos pra cá. Seja brigas internas, coisas externas, tipo, que não tem a ver com o mercado, patrocinador, participantes que tiveram que sair de um dois. Tudo isso daí tá envolvido, cara.
Pode crer. Mas eu fico pensando também, igual a Jéssica falou, tem uns quadros que a gente fazia que era paloso pra caralho, era muito divertido de fazer. Será que a gente cabe hoje? tá ligado?
Com certeza.
Pensando nisso.
Como não?
Eu não sei, mano.
No YouTube?
No YouTube não deixa, mas é óbvio que cabe. A galera quer ver isso.
Eu não sei se a galera quer ver isso, velho. Eu fico pensando.
Você tem certeza? Meu sonho é fazer um quadro igual aquele Drug Labs. Os caras têm o apoio lá do governo.
Isso é muito bom.
Ah, não quero não. Tipo, né, vim gravar. Pra você que não conhece esse canal, é um canal holandês, né, Will?
É.
Holandês, eles têm, acho que, apoio do próprio governo. E os caras simplesmente... E isso que é foda, mano. Por que que o YouTube pode... E aí esse algoritmo...
Não pode, eles
perderam o canal também.
É, não tem mais.
É mesmo?
É. Não existe
mais. Faz tempo?
Não, o canal tá lá, mas eles não produzem mais conteúdo.
Ah, mas beleza. Mas tá lá.
Então, o que eu entendi, eles tomaram o strike para de postar conteúdo.
Bom, pra você que não conhece, os caras eram dois caras que eles...
Dois não, eram...
Não, era uma equipe, mas assim, os dois apresentadores, né?
Não, tinha mais que dois.
Hã? Tá. Eu acho que eu tava no estado deles quando assistia. Eles experimentavam variadas drogas e relatavam como estavam se sentindo. Sei lá, fulano experimenta mescalina. O cara vai lá, ia ser incrível. Meu sonho é gravar esse quadro com o William. Que ele vai ter zero paciência. E imagina aí, Tita experimenta a ketamina. What? E aí, tipo, esse bagulho é um experimento científico. Ela lê 8-7, não sei o que. Aí depois aquele a visão. Né? Depois. Meu sonho é fazer um quadro desse. Você acha que cabe?
Não sei.
Você acha que a galera não gostaria de me ver? Eu ia adorar se o maluco falar: bom, hoje eu vou experimentar crack no aniversário da minha mãe. Tá ligado? Ele vai no banheiro, dá um
teco. Sinceramente, não sei, cara.
Mano, eu tenho certeza.
Eu não tenho certeza, cara.
Não, eu acho que ia pegar muito, porque, mano, é um bagulho muito diferente do que a gente pode fazer no YouTube. Com certeza ia trazer muita gente pra ver o Tito dando um trago de crack.
Então, e você não concorda que há 4 anos atrás era bem diferente falar: fiz um bong de 20 litros, clique aqui. Não precisava nem ter clickbait. A gente nunca teve clickbait, agora tem. Agora tem clickbait.
É, não é clickbait, é só um direcionamento.
É, nem é forte. É, tem uns que é mais forte.
Às vezes eu falo pro William, mano, vamos pesar mais a mão. O William é comportado nos clickbait.
É. Você jura? Porque o que acontece quando você faz clickbait, você traz uma audiência não qualificada e o cara não quer ver.
A intenção cai também, porque ele chega lá, abre o bagulho, não tá o que ele precisa, então já era.
E vou te falar, nos vídeos que eu caio, que é surreal de filha da puta, eu ainda xingo no bagulho. Aí, tipo, eu ajudo porque eu comentei.
Ele não comentou.
É, só que aí eu tô muito puto, eu quero me expressar, aí eu xingo, eu falo, se você vai ver esse vídeo, não vê, blá, blá, blá. Um bagulho assim.
Então a gente precisa conseguir mais hater num 2 pra ter mais engajamento. Tipo, não, mas deixar a pessoa brava e falar, maconha mata.
Não sei se você lembra, a época que a gente mais cresceu era a época que tinha menos hater, porque os caras nem chegavam, velho. O YouTube distribuía pra quem queria ver, tá ligado? Isso, e hoje não, mano.
E a diferença dos shorts hoje em dia.
Ele distribui pra aleatório, foda-se pra quem vai. É porque antes, quando saía da bolha um pouquinho, um pezinho ali. Agora sai da bolha, tipo, 180 graus, tá ligado? É. Pro outro lado, foda-se, assim. É. Não, do Damarcio tinha um fuzilzinho aí na mão, resolvia tudo, tá ligado?
Nossa. No comentário desse daí. Beleza, Bolsominion. Seja feliz com sua vidinha aí.
Pensa assim, 600 mil, se alcançar 600 mil num vídeo hoje em dia, nossa, é muita coisa, cara.
Mas quanto mais gente, mais hater, cara. Eu acho normal. Que, tipo, na verdade,
então, mas, por exemplo,
uma maneira de mensurar sucesso é se você tem hater.
Mas olha o vídeo do Drauzio, que tem quase 1 milhão de views. Ele não tem hater nesse
Mas
marketing,
quem
tá
odeia o Drauzio?
Mas, cara, olha o que a gente tá falando da mesma coisa ali, tá ligado?
É, mas o Drauzio foi lá e salvou a vida da pessoa que vai estar tá criticando lá também. Falou, mano, o Drauzio salvou minha mãe quando tava tendo um piripaco. Drauzio é intocável.
O vídeo só bêbado chapado também, mano. Tinha quase 1 milhão e não tinha hater assim.
É porque, mas é isso que...
A audiência não
mas era outra época também.
Então, era não só.
Outra época antes da polarização, aí, quando fala de racismo também é foda, né?
Não tipo, só não... outra época, Will, mas assim, o sóbrio bêbado chapado...
Não tinha.
Pelo menos quando a gente concebeu, a brisa era justamente juntar os três. Era uma pessoa que não fumou, não bebe, que ela faz o papel, ela se identifica com o sóbrio. Ou a pessoa que só bebe e não fuma e ela se identifica com o bêbado. Ou a pessoa que fuma com o chapado ou a pessoa que faz tudo. E se identifica com os três. Então ele acabava distribuindo. E essa que era a brisa, porque a gente podia trazer convidados que não queriam sair da sauna.
Não, mas mesmo assim, cara.
Se mostrar.
Ou que mas, não usavam mesmo, né?
É, não usavam, mas tipo, acho que... Como era representado os três ali, os três estados, sóbrio, bêbado e o chapado... Eu acho que a pessoa podia ter um hater do chapado, mas tipo, ela tinha uma empatia com o bêbado, talvez?
Acho que não. Mano.
Não? Foi muito?
Acho que foi muito.
Tá bom, tentei, né, man?
Não, mas esse exemplo, por exemplo, se você pegar uma coisa super palosa, igual lá, fumando com a mãe, vendo uma flor pela primeira vez, esses vídeos que pegaram muito view assim, não tem hater assim, cara. Tipo, simplesmente não tinha, tá ligado?
Mas era não outra chegava, época, mano. Era,
cara,
era
não chegava o
Não, mas, Miguel. Mano, acho que se fosse hoje em dia, independente de ser o ano, por causa da polarização, ia o bagulho.
Não, sabe o que eu acho que não, cara? Sabe o que eu acho que não, cara? Porque vou botar de novo o exemplo do Cauê. Olha o Cauê, velho. O Cauê, beleza, como começou a polarização, ele se posicionou muito mais politicamente e, tipo assim, ele teve a mesma quantidade de hater, assim, saca?
Nossa, ele tem muito mais hater.
Nossa, não, ele tem muito hater, velho.
Ele tem hater igual, como ele sempre teve, como tá ligado?
Então, mas era outro tipo de hater. Era porque ele gritava, era um moleque no quarto bobo, tá ligado? Agora é um hater por posicionamento, porque fala...
É, cara, agora os haters são... Tudo é político, entendeu?
Mas tudo sempre foi político.
Não, não. Não antes de 2018, irmão.
Sempre foi político.
Não, velho.
As pessoas não percebiam, mas sempre foi.
Tipo... É, não vou entrar nesse assunto, mas enfim.
Abriu um portal de Stranger Things, vê se aconteceu, e saiu um monte de gente louca de lá.
Exatamente, isso, saiu 2018. Tipo...
Eu não tava antes, mas o que eu vejo, o que, como consumidora eu vejo isso.
É, exercitinho, onde os caras falam, vamos lá. Pô, você não acha que os primeiros strikes que a gente tomou não foi fruto justamente dessa polarização,
não,
velho?
Não faz ideia.
Eu tenho certeza, porque não... essa plataforma maravilhosa que eu adoro e obrigado pelo 1 milhão não explica, hã?
Não faço ideia, eu tô puto.
Mas posso falar algo pessoal já, que tem referência com 1 milhão? Quer dizer, é sobre 1 milhão? Eu encontrei, fazia 7 anos que eu não trocava ideia com uma amiga minha lá do Rio de Janeiro e tal, que realmente eu tinha perdido contato. E, mano, eu conheço a madrinha dela, a mãe dela, a irmã dela, todo mundo. E aí eu fui pro Rio de Janeiro e ela me encontrou no Instagram um dia antes de eu ir. Aí, beleza, eu falei, ela falou, ai, cara, vamos almoçar, é, você é minha madrinha, mó saudade e tal, não sei o que. Eu falei, claro, a madrinha dela é tipo a mãe dela, né? Aí, beleza. Aí a gente foi almoçar. Aí a gente tava indo almoçar e uma galera me parou no caminho, né? Pra tirar foto e pra não sei o que lá. E ela me conhece, a madrinha dela me conhece desde os meus 22 anos. Tipo assim, foi bem na época que eu tava no nomadismo, tentando me entender quem eu sou, o que eu quero fazer, blá blá blá. Não que, né, eu já tenha essa resposta, mas que tava rolando isso. E aí a brisa foi que, tipo assim... É, aí ela levou um susto, ela falou, mano, como a pessoa, a galera te conhece, né, tal. Aí eu expliquei pra ela o lance de YouTube e como que era, tal, as paradas, beleza. Aí ela começou a acompanhar, cara, 2 dias depois ela me ligou. Cara, assisti vários vídeos, que legal, que não sei o que lá, vocês explicam isso e aquilo. E tinha acabado de bater 1 milhão, ela... Tô te ligando pra te chamar pra jantar, pra gente comemorar 1 milhão. Ai, gente, não, para. Eu achei tão fofo. E como isso foi bom pra mim, tipo, Jéssica, como pessoa, tá ligado? Porque, assim, querendo ou não, é uma parada que, beleza, você acostuma, vai. Eu lembro do primeiro dia que eu entrei aqui, né, no canal, que eu olhei. E como eu olhei, eu falei, caralho, que foda. Tipo assim, uma estrutura, várias cabeças pensantes, que dá pra gente trocar ideia sobre várias paradas,
e hoje,
tá ligado?
O que você acha?
Calma, cala a boca. E aí, tal, não sei o que lá. E aí o lance é que, tipo, era aquela situação de eu olhar e ver um mundo cheio de possibilidades. O que não mudou pra mim hoje, tá ligado? Eu ainda olho um, dois e eu falo, caralho, mano. Tipo, a gente é realmente um mundo cheio de possibilidades, porque tem várias cabeças aqui que são foda pra caralho, tá ligado? Obrigado. Então, tipo assim, fora o Tito. Mas assim, porra, tudo, eu ainda vejo isso. Só que no dia a dia, como a gente tá tão junto e a gente se consome, às vezes passa esse bagulho da gente dar o devido valor. Porra, o William é pra caralho no que ele faz. Ele é bom pra caralho no que ele faz. O Miguel também, eu também. E por aí vai. Fora
o O Jonas, bom pra caralho também.
Não, o Jonas, eu não preciso nem falar nada, né? O Jonas já é famoso, né? E aí, o que que acontece? Eu fui e falei, E aí rolou esse bagulho de pensamento dela falar o quanto era foda, como ela me enxergava antes, como ela me enxergava agora. E aí foi bom pra caralho, tipo, eu voltei bem renovadinha de lá também, porque renovada também nesse lance que despertou 1 milhão, né, e por essa troca também que eu tive com elas, por voltar um pouco a entender o quanto é importante isso aqui que a gente tem, tá ligado? Porque é isso, às vezes a gente acostuma, saca? É o dia a dia, né? Mas porra...
Não, e é muito louco que a gente tem... Eu acho que a Jéssica falou, e não é se autopromovendo, mas a gente tem uma equipe muito, realmente
porra,
muito boa,
mano,
tá ligado?
Sabe? É.
E aí, tipo, eu fiz uma reunião com o William essa semana, lá no meu outro trampo, porque...
Outro trampo?
Eu trabalho em outro lugar, tá, Tito? Igual você.
Ah, acho que agora chegou a hora. Miguel?
O quê?
Você está
despedido. Tá bom, Tito, ok. Não, e aí, tipo, a gente tá. Eu preciso de alguém lá pra ajudar na parte de leitura de dados, de YouTube e tal. E aí o William mostrou a apresentação que ele faz aqui dentro do 1-2 pra mostrar cada um dos quadros. E pra mim é chefe de marketing, tá ligado? Que é uma mina pica. E, mano, a mina ficou em choque. Então, assim, tipo, os nossos trampos são muito além do maconístico, tá ligado? Uhum.
Falei, chapado não é bagunça.
Exatamente, eu falei pra ela no final da reunião, eu falei assim, você tá vendo, é um monte de maconheiro. E lá, mano, já tem um monte, tá ligado? Então é isso, tipo, acho que é esse lance de acabar com o preconceito é o nosso trampo continuando ativo, independente do que aconteça, a gente tá fazendo as paradas acontecer, mano.
Não, se a gente sobreviveu à pandemia, cara, né? Tipo, vai ter que vir outra pra acabar com nós.
E você lembra que eu falei na pandemia, na reunião de fim de ano, de que apresentei os dados no fim da pandemia?
Diga.
Falei, cara, esse ano é um ano pra crescer, porque se a gente não crescer, já era, velho. Tipo, acaba o canal, não tem porquê, tá ligado? De continuar.
E a gente, quando voltou em novembro, a gente tava com quantos mil, você lembra, mais ou menos?
Mano, a conta que eu fiz era, no ano inteiro de 2021, a gente ganhou o que seria pra ganhar, pra bater 1 milhão em 2022. E a gente fez em metade do tempo. Em 6 meses, tá ligado?
Qual foi o máximo de inscritos que a gente ganhou no mês, ó? Sei lá, teve uma época
foi
que
esse
a gente
mês. Tava... Não, esse mês agora.
O quê?
Ah, não, na história. Na história a gente chegou a ganhar 30, 35 mil inscritos.
Caralho,
no mês.
Mano, era muito
era
absurdo.
Muito absurdo.
Era muito absurdo, muito, né, velho?
Muito. Mas, tipo, até hoje os views, assim, não voltaram igual.
Ah, mas não, isso daí não dá nem pra reclamar que é da gente, porque de todos os canais, né? A gente toda reunião que a gente tem lá de KPI, né? Todo mês a gente faz uma reunião de como... Foram os dados, porcentagens, views, etc. É, a gente sempre tem uma base de comparação com os canais muito maiores que nós.
É, mas isso aqui, tipo assim, a brisa que eu tava falando é exatamente, tipo, que a plataforma mudou, que hoje você tem os podcasts, como eu falei, né? Que, tipo assim, é um ponto super fora da curva. E os Casimiro da vida, né? Que, tipo assim, que se você colocar na comparação aqui, fodeu hoje, tá ligado? A gente tá muito longe disso.
E a gente que começou a fazer podcast gravado antes de Flow?
Não, isso não.
Não?
Isso não.
Você podia mentir
uma
vez?
Ah, não, fez sim.
Foi sim. Não, lógico, mano. Que foi.
Fez,
é.
A gente só não fez cortes.
É, exato.
Só não fez cortes. Aí foi. O William falou, ai, tá dando muito trabalho fazer gravação, vamos deixar só áudio. Foi. Tá vendo, William? A gente podia ser o Flow, podia estar com o Monark aqui agora.
Esse bagulho foi... E foi por causa da quarentena também, que se pá. Porque quarentena não, pandemia, todo o bagulho inteiro, né? Mas a gente fazia. Tanto que esse lance era uma ideia.
Não, mas
só que a gente
tem
a mão.
O nosso podcast é mais antigo que o do Flow?
É.
É mesmo?
Uhum. Pouco tempo, mas é.
Ah, achei que era. Porque eu lembro da época que todo mundo olha o Flow e fala essa estrutura que eles têm hoje, ou pelo menos o último estúdio que foi onde eles começaram a crescer, né? Mas eles já faziam, eu lembro de um primeiro deles, que é num teatro, mano. Que eles fizeram
não,
num teatro.
Não. Flow como Flow, não. Começou na casinha mesmo. Mas a brisa do Flow não é nem, tipo, fazer podcast em vídeo. O mérito deles não é esse. O mérito deles é conseguir fazer pra caralho com gente relevante, uhum. Tá ligado? Isso que é muito difícil, muito, muito. E isso eu falei, cara, não adianta a gente fazer podcast em vídeo, assim, porque a premissa é outra, tá ligado?
Não mas tem no nada começo eles não tinham gente relevante, igual eles têm agora, né?
Foram 2 anos, assim, né, cara?
Na raça, total.
Foram 2 anos se fudendo e eles estavam dispostos a isso, né? A
sim,
fazer
eles investiram
muita quantidade... Nisso. Tá ligado? E pra até chegar uma hora que fosse a relevância que eles têm hoje, em mérito deles, tá ligado? Super. Tipo, super tiveram a visão e a força de vontade de fazer esses anos camelando, tá ligado, mano?
Eu acho que mais que visão é a força de vontade, né?
E o Jean falou, né, que tipo, eles quase acabaram, mano, também. Porque chegou uma hora, assim, que o Monark e o Igor, que bancavam o projeto, chegou uma hora que falou, mano, não tem mais dinheiro. E aí virou um legal, virou um patrocinador, e aí eles conseguiram coisar também, mano.
E é o que a gente tenta aqui também, né?
Exato.
Só que há muito mais tempo.
Mas a gente teve épocas, né, Will? A gente teve uma época aí de vacas gordas.
Teve épocas de vacas gordas, mas eu... Hoje
também
eu
fico... a gente tem o problema, entre aspas, que é a maconha.
Esse problema.
Com certeza, com certeza. É porque um bagulho que eu tô entendendo hoje é que, tipo assim, o maconha vai ser muito mais nicho, tá ligado? E, tipo, não importa o tamanho do canal, sempre vai ser nicho, tá ligado? E pra mim, tudo bem, tanto é que nos números, é só pra mim, de verdade, é só número, saca? Porque se tiver uma audiência qualificada com pouco número, pra mim tá tudo bem, tá tudo certo.
É pouco mais ou menos, né, William? O que que é, tipo, também a gente não pode, sei lá, ter menos que 20 mil
views. Ah, não, sim.
Também não dá pra ser 1000 views pro vídeo e continuar fazendo, que aí tudo cai, né? As marcas caem, a loja cai, tudo cai.
Eu acho que o lance do 1 milhão é tipo o lance do Lula, assim, na política. Tipo assim, porra, vai servir pra algumas pessoas que a gente sabe que o que é o necessário pra poder mostrar, pra ter relevância em uns bagulho específico. Mas no fundo, a gente sabe que, porra. Entendeu?
Eu acho que tem vários impactos que a gente não consegue mensurar. Por exemplo, eu gosto de acreditar que aquele corte lá do Drauzio falando, ah, tá todo mundo chapado aqui no Podpá, se não tivesse maconha não existiria Podpá, é. A gente é um pouco responsável por isso.
Muito, tá velho, pra caralho.
São repercussões não mensuráveis, que você não consegue medir, mas ao mesmo tempo, cara, beleza, você tem a galera tipo o Felipe Neto, o Cauê, o PC Siqueira, que carpinaram tudo quando era tudo mato. A gente fez a mesma coisa por causa da ganja, tá
com
ligado?
Com certeza.
Quando ninguém falava, e a gente falava.
E tirou uma caralhada de gente da sauna também dessa época.
Não, e ajudou
não
um monte
se falava
gente,
de não, não se falava sobre tipo, maconha
isso,
e YouTube.
Isso, o YouTube não pode tirar da gente.
Não pode, tá não pode, não pode. Cara, qual é? Quantas obras aí, velho, audiovisuais, onde a gente vê referência da Milena, né? Eu vou até dar um pulo aqui pro nosso momento Gastalombra, mas eu finalmente... assisti Pico da Neblina, né? Finalmente, Tito. Né? Saiu a segunda temporada agora.
Você já assistiu a segunda?
Eu não tinha assistido. Não, comecei
a assistir. Você assistiu a primeira inteira?
Assisti a primeira inteira agora, em dois dias. Porque eu falei, deixa eu ver isso aqui, vai. Sabe?
Você gostou que tem o Miguel Horta lá?
Tem o Miguel Horta?
Tem
o
Miguelito, né?
É verdade.
É Miguel Horta o nome dele.
Caralho,
isso é uma brisa, velho.
Não assistiu direito,
Fabrício. Não, assisti sim, velho. E eu fiquei com um calorzinho no coração, mano. Quando o Bruce chega lá no quarto episódio da primeira temporada, eu falei, aí seus maconhistas, eu falo, meu Deus, velho. E aí eu já tô com aquele... Já tô na trama toda, todo orgulhoso. Eu até achei que seria um pouco mais de prepotência, mas eu acho que a gente tem uma pincelada nisso também. Vocês podem me dizer... Mas na mesma temporada... Mano, o quarto episódio da primeira foi onde os caras gastaram as referências de 1-2, eu acho. Tá ligado? Porque foi quando... O maluco foi oferecer um baseado lá pra mãe que tem câncer, né? Falou, ó, mãe, fuma isso daqui, né? Que é o Daniel Furlan, o ator. Fuma isso daqui, vai ajudar na sua quimioterapia e tal. E ela não sabia bolar, né, velho?
E aí ela vai no tutorial.
Vai no tutorial. E, cara, na moral, eu não sei se é muita prepotência minha, mas... A referência era do 1-2, do Como Bolar um Baseado, velho. Era um moleque parecido comigo de boné, tipo assim, ó, sabe? Bem aquele primeiro outzão que a gente
bem
teve.
Bem vlogão mesmo, né?
Bem vlogão, velho. Eu até tirei foto. E aí eu falei... Eu sei que é dos maconhistas, é, porque a gente conheceu o Bruce antes de sair no Pico na Neblina, quando a gente foi na primeira marcha da maconha lá no Rio de Janeiro, eu acho. Primeira viagem. E ele veio com esse papo e falou, cara, eu tô fazendo o Pico da Neblina, é um seriado de maconha que vai sair na HBO. A gente, beleza, mano, isso aqui... E ele, mó gente boa, e aí ele não tinha falado dessa pérola. Mas ó, eu vou mostrar aqui a foto pra vocês. Não tem uma pegada de Tito no How To de Como Bolar um Baseado, isso aqui?
Nossa, é o quadro inteiro,
é o quadro, velho, na moral, não é?
Desculpa, nossa, é muito, desculpa, velho, mano, é o quadro, muito. Eu não tinha reparado ela, nisso.
E eu falei, mano, não, nossa, é muita prepotência da minha parte, achar que é por causa de mim. Mas aí eu
ia te
abri...
zoar, Tito, mas agora...
Não, mano, até o bonezinho florido, nossa, tipo, do jeito. Mano. E aí, mano...
Mas o cara podia ter te chamado pra fazer...
Podia
ter te chamado pra fazer. Podia. Ô, Pico na Neblina, cara. Oh, a gente
vai
foi...
dizer se não é o How To do Tito.
Eu não sei se você sabe
não
disso.
Não tem como, porque ela abre... Desculpa, mano, eu tô empolgado agora. Porque, mano, isso foi, tipo, 20 minutos depois dele. E aí, seus maconhas... E eu já sabia que tinha uma...
Sim.
Um easter egg.
Tinha falado,
esse,
né?
Eu já sabia. Mas esse, mano, ela... Ah, eu não sei bolar. Ela falou, coloca no YouTube aí, nisso aqui. E, óbvio, a gente conseguiu a maioria dos nossos inscritos.
Assim, fala, né?
Mano, eu conheci vocês, assim, como bolar um baseado. Que era quando a gente tinha esse vídeo.
Meu Deus.
Se você quiser ver, tá na nossa área palosa do nosso site, tá bom? Acessa lá. E aí, mano, na moral, velho, eu vi ela olhando, e aí o jeito que ele faz, velho, e aí a gente tem aquela câmera de tabletop, assim, ó, tudo igualzinho, eu falei, mano, isso aí sou eu, velho, eu sou eu, tenho certeza que alguém tirou um print e falou, ó, essa é a referência de maluco que tá ensinando a bolar no YouTube, mano.
E aí você curtiu o bagulho?
Não, eu já curtia, mas eu gozei nessa hora, né, velho?
Mas então...
Puta que pariu.
Posso contar uma fofoca?
Mas deixa eu falar do Pico da Neblina, tá rapidinho.
Pode.
A Carol trabalha na HBO e faz as campanhas de lançamento das séries.
Que já trabalhou com a gente, né, no começo.
Exatamente, é. Ela, antes da Fernanda, ela era produtora. E a gente, na apresentação pra fazer a campanha da segunda temporada, ela colocou a gente.
Olha.
Só que não rolou, tá ligado? Mas a gente ia fazer talvez alguma coisa.
Então, agora minha meta de vida é fazer uma pontinha no...
uma pontinha, literalmente.
Pode ser zoando. Pode ser me dando... Deixa eu me dar um tapa. Aí, meu irmão, você acha que você é quem? Pá!
Tem
aceito, irmão.
Tem o Young Buddha, né? No Pico da Neblina.
Tem, mas...
Que colocou a gente aqui.
Não, mas a gente poderia ter uma rodinha no fundo de algum take pra gente, velho. Mano, é só chamar a gente, mano. Ser. Faz, velho.
Por favor,
a gente faz,
então. Deixa o do Tito Noia caído no rolê.
A gente nem cobra como paga.
Paga. Não exagera, tio.
Fala aí, Jéssica.
Meu personagem preferido é o Bruce, mano. Bruce é muito foda.
Não,
que
é o Digão. Furlan é bom demais.
Não, o Furlan tá muito bom.
Cara, ele é bom demais.
Mas o Digão, ele faz um maconheiro, muito maconheiro. A ponto de eu... A gente vai chamar ele.
Ele é, fazer ele um é o podcast. Felipinho, né?
Hã?
Ele é o Felipinho.
Ele é o Felipinho. E ele faz um maconheiro, muito maconheiro, muito bem. E eu falo, mano, você tá chapado mesmo? Eu quero saber. Porque ele... Porque quando você tá fingindo que você tá bêbado... Você tem que ser muito bom ator, né, mano? Pra fingir que você tá bêbado. Assim, tipo... do jeito que é. Só que chapado também, cara. É difícil você fingir que você tá chapado. E ele fala, tipo, uns bagulho... Que eu até chego a desconfiar que é, tipo, improviso da chapação que ele tá no momento, saca? Uhum.
Não, e muito louco ele falar, quando a gente encontrou com ele, ele falou que ele fez... Todos eles fazem preparação de elenco, que ele assistia as nossas coisas, né, mano?
Não, é. O Bruce, ele falou lá no Rio, ele falou, mano, velho, assisti vocês pra poder...
Fazer o personagem.
Fazer laboratório de coisa. Eu falei, peraí, mano.
Então, é isso. Então, com certeza, esse vídeo, esse bagulho é você.
Ah, é, mas, nossa, eu vou ter que...
Oh, ai. Mais uma brisa que eu tava trocando ideia com a mina, que, tipo, assim... Ah, beleza, bateu 1 milhão. E agora? O que você quer fazer? E aí, mais do que projetos que vocês querem fazer, coisas que vocês querem fazer, o que vocês queriam ter feito? Que não deu pra fazer?
Eu sei de um, posso falar?
Diz aí.
É uma coisa importante lembrar, né? Eu tô no canal há 3 anos. E 2 dele eu passei em quarentena. Uhum. Então, tipo, eu fiquei com vocês todos os dias, blá, blá, blá. Bagulho de um
tempo,
né? Sacou? E quando eu entrei no canal, não, obviamente, não desmerecendo tudo que a gente fez, porque eu achei do caralho, eu cresci demais aqui. Mas, assim, o lance de... Que eu via, que era muito da hora, que até troquei ideia hoje com o Tito disso, que era sketch, que é um bagulho que dá trabalho pra cacete... Acho que era isso um bagulho que, porra, eu ainda sonho em fazer com o canal, não, tá
mas
ligado?
A gente fez pensa... algumas, né?
Não, mas o quê? Não, que a gente... tipo assim...
A gente fez o...
Que
a gente
morava 3 meses.
Não, a gente fez do o especial 420, a gente fez o
então,
short...
Então, mas é um bagulho que, tipo assim, foi... Acho que aconteceram essas esquetezinhas aí, em momentos que eu não tava tão presente, se pá, tá ligado? Eu não sei, mas pra mim eu não vivenciei isso ainda, sacou? E é uma parada que eu queria
eu
muito.
Eu vivenciei, foi bem cansativo esse dia.
Tá? Exato, é isso que eu falo. Tipo assim, eu não vivenciei de montar um roteiro, de falar, mano, vamos
não,
pensar
mas
junto
eu acho que o que
e
ela
fazer,
tá dizendo,
entendeu?
Eram as últimas sketches todas que a gente fez, a gente gravou em um dia, cara.
Pode crer.
Era tipo uma diária pra fazer externa, interna. Locução, caralho. Tipo, antes não, mano. Era tipo, ó, hoje a gente ia gravar cena X, externa. Nananana. Isso faz anos que não acontece. A gente não tá podendo.
Sim. É que antes a gente fazia menos vídeos por semana. E aí podia se dar ao luxo de gastar mais de uma diária numa
porque demora pra
sketch,
caralho, né?
Nossas sketches, mano, são cansativas. As últimas que a gente fez, as do especial do 4h20, carnaval, não consigo lembrar outras. Teve mas era aquela que, tipo, acordar 8 da manhã e dormir meia-noite, cara. Tipo assim, ó, de gravação full time, se locomovendo com o Celtinha seu, que inclusive dá o salve pros parça lá que você foi.
Salve! DF Garage aí, mano, fui salvo por
caralho,
esses caras.
Caralho, o cara pede tudo, hein, filha da puta.
Peraí, deixa eu ter minha defesa, que o Tito tá contando, eu não expliquei tudo. Okay. Meu carro fudeu pela quarta vez esse ano. E eu falei, mano, ou sou eu otário, ou meu mecânico é um filho da puta. Eu descobri que foi um pouco dos dois, tá ligado? Porque, mano, a peça que eu tinha trocado há menos de um mês tava toda cagada. Ou o cara pegou a pior peça do mundo, ou ele colocou todo cagado, tá ligado?
Que peça era?
Trambulador.
Puta, aí é foda. Quando você não sabe o lobby, qual que é o engano?
E aí ele chegou lá, me mostrou, falou, ó, isso aqui é a peça que tá zoada, aconteceu isso por causa disso e disse disso. Eu paguei R$35 numa peça, ele trocou na minha frente e falou, ó, não vai mais dar meu problema. E aí, velho, eu só precisava... E, cara, muito obrigado a essa galera, me salvaram a vida, porque, mano, eu ia voltar lá, cara, se não,
não
fosse
eu
isso,
ainda
tá
fui
ligado?
Ver, mano, a garagem dos malucos é só carro importado, mano, tá um Celtinha lá, meu irmão.
Ô, tem
fez,
BMW velho? Lá, tá
nossa,
ligado?
Nossa, vergonha, mano.
Não, eu entrei lá no Insta dos malucos, tipo, ah, mano, manutenção, carros importados, aí tá o Celtinha do Will lá, mano. Ele com aquele cinto dele mole, assim, parecendo uma...
Calma aí, você conseguiu por causa do 1-2?
Foi? Não, eu coloquei no meu Instagram.
Ele pediu no Instagram, falou, alguém tem uma ajuda aí? O que eu queria era que algum nóia falasse assim, ô, sou mecânico, chega aí que eu vou ser sincero com você, tá ligado? Se ele falasse, mano, seu carro vai dar 10 mil reais, mano, não ia ter que fazer. Sim. Mas uma pessoa que fosse sincera, tá ligado? Só que aí deu a sorte de um cara ser muito bom, ter uma oficina foda lá.
E dava pra resolver os problemas.
E deu pra resolver.
Então. Ah, pode crer.
Então faz um merchan aí pro cara.
DF Garage. Salve aí esses nóia aí, tudo
bom,
todo no meu coração.
Vou levar meu carro lá também.
Perto de sua casa, inclusive.
É mesmo?
É.
Sabia não.
Cara, o que eu sinto mais falta, e aí não é duas coisas. Eu queria muito que os vídeos... A maioria dos vídeos de joguinhos, eu que trago as ideias, assim, e eles não pegam, viu?
É verdade!
Eu fico muito chateado com isso. Em outros canais, eles vão muito bem, tá ligado? Tipo, as tier lists, elas foram muito legais de gravar, e algumas foram bem, tá ligado? Bem pro nosso padrão
foram
de hoje.
Foram ok, assim, né?
É, teve umas, acho que teve uma que pegou 40 mil, 50 mil, sei lá, sempre que é um número bom hoje em dia. Mas, tipo, a gente fez o joguinho das misturas de rostinho lá e não deu bom.
Ai, mano, cara, foi bom.
Era mó legal.
Eu sou ruim pra jogar isso, mas foi muito legal. E eu gostava de
bom,
assistir.
Ficou bom.
E então, um bagulho, calma aí. E um outro bagulho que você vai falar disso? De joguinhos? Senão eu vou falar outra coisa que eu sinto falta também. Uma outra coisa que eu sinto muito falta é dos vlogs, mano. Vlog de rua, assim.
Nossa, sim!
A gente parou de fazer. Muito. O Mitu era o cara que trazia esses vlogs, que eu amava, mano. Ele era muito criativo, ele tirava umas coisas...
Eu
do
morro.
Cu dele, sei lá de onde tirava. Sim. E era muito divertido. E hoje em dia, o que mais próximo que a gente tem disso é o Brisa, né, mano? Mas ainda não
mas
é próximo.
Eu morro
disso.
De saudade do.
Um, dois viagem também.
Do é que você não, fez alguma coisa recente, então tudo bem.
Porque é de rua, né? Querendo
também.
Ou não.
É vlogzão também.
É, vlogzão.
Eu tenho muita saudade do Will no Caçadão de Osasco, mano. Colocando aquele microfonão na cara das pessoas. E tem esse formato que era do Gordo, cara, que era sim. Vlog barra, tipo, interação com pessoas.
Barra sketch.
É, barra sketch, cara. Aquele é o meu formato de ouro que eu espero que um dia a gente consiga voltar a fazer.
Um negócio que eu tava muito afim de fazer e rolou legal foi o primeiro encontro que, mano, não poderia ser mais perfeito, assim, pra mim, tá ligado? Porque o conteúdo ficou muito do caralho, eu gostei muito de ter feito.
E não colou muita gente, né?
Não colou, gente, assim... O suficiente pra fazer um conteúdo,
primeiro
trocar ideia...
Primeiro encontro?
É, pós-pandemia, aquele que a gente foi na Praça Pôr do Sol,
tá
ligado?
Tá, primeiro
porque, mano, deu pra trocar ideia com
nossa,
todo mundo, literalmente todo mundo, tá ligado? Não foi aquela muvuca.
Foi um bagulho marcha, de ida, né? Idas e vindas, né, da galera, tipo assim, foi...
Foi bem bom, e depois a marcha, cara, que eu tava, mano, tava sentindo muita falta de... Porque é foda, né, mano? Chega uma hora que você vê, por exemplo, você fala, ah, beleza, 1 milhão de inscritos, mas é um número. É outro rolê você chegar e ver aquela galera, ter interação, ouvir história, tá ligado? É outra coisa. E ficar esse tempo sem era muito ruim. E o bagulho que eu queria ter feito e que a gente não fez é a festa de 420 mil, né, cara?
Nossa.
Porque, mano, a gente fez a de 100 mil e foi um negócio que na época já foi muito surreal, cara. Tipo, eu não estava apto a compreender a dimensão
absurdo.
Daquilo, tá ligado? E a gente não ter feito a de 420 mil, quanto a gente podia ter feito, tá ligado?
É.
Foi uma tristeza, assim.
E agora a gente já tá prometendo a de 1 milhão?
Não, então, e o bagulho, ó. A galera tá querendo se mexer pra de 1 milhão. Eu já falei. A gente não pode relar a mão nisso, cara. Tem que ser uma pessoa que... Uma produtora de eventos mesmo,
foi
tá ligado?
Eu também acho.
Porque,
também
cara, se a gente mexer, vai dar merda. Tudo, vai dar merda, cara.
Louco, a gente não consegue nem...
Não,
né?
tem muita coisa que é foda.
Inclusive, tem um estoque de bebida aí, meu. E o DJ? Oh, inclusive, manda um salve lá pro Marcelo D2. Entra lá na rede social dele, fala, mano, 1 milhão, 2.
Inclusive, se você produz eventos ou conhece alguém que produz eventos, dá um salve na gente, né? Vai que, né? Porque a gente tá querendo fazer a festa de 120 mil, mas a gente não quer fazer as festas assim de
e a gente também
milhão,
não tem muito dinheiro pra pagar. Vai ter que ser, tipo assim, isso é o mais importante também, entendeu? Se fosse tão fácil só de achar pessoas, a gente até conhece, mas não dá pra, entendeu? Marcar com tudo, assim.
E vai ter que ser open gang, igual a festa do... Quem que foi?
Felipe não, Hatch. Não pode ser.
Não pode?
Não.
Mas, ele pode, então.
Ele pode.
Não pode, ele também não pode.
Ele tá sendo processado.
Ele, ele pôde. Ele pôde, agora
ainda
ele
bem que ele
tá
tem dinheiro pra pagar o processo, né, velho? Eita, cacete. Vamos fazer um apoia-se assim, só pra se fuder, né? Pra poder fazer um Open Gandia.
E a brisa também das viagens, né, mano? Que é a última viagem que eu fiz, nossa, faz muito tempo. E, tipo assim, eu não sinto muita... Eu sou muito caseiro, né? Então eu não sinto muito essa coisa de... Nossa, preciso viajar, não sei o que lá. Mas agora eu tô sentindo falta dessa coisa de, mano, conhecer culturas novas, gente nova, histórias novas, tá ligado? Que era muito da hora.
Sair dessa
então
você
tá
estúdio,
querendo
né?
viajar, é isso?
Então, tô querendo, mas tô médio. Porque, mano, eu tô trampando tanto que eu, tipo, não tô com perspectiva nenhuma de fazer isso por enquanto, tá ligado?
A gente tinha que fazer umas, tipo, duas viagens Coreia do Norte, Tailândia.
Ia ser da hora.
Sabe, tipo, onde...
Isso ia ser...
Se alguém rodar... Rodou nada, mesmo, rodou...
Assim, né? Vai
mesmo.
Aparecer na Globo.
Não, coisa. Vai morrer numa prisão lá, velho. Nunca mais vai... Tipo, podia deixar o Léo. Numa viagenzinha dessa aí.
Justo. Mas, mano, um bagulho que eu acho que... Sabe que eu fiquei nessa brisa que a gente falou tudo dessas coisas de... Ai, de túnel do tempo. Ai, o que eu queria fazer. O que eu não fiz. O que a gente aproveitou, não sei o que lá. Mas eu pensei comigo, mano, eu vou fazer
um resumo aqui, né? Tipo, de tudo aqui. O que eu tiro disso? E, mano, vai parecer muito um maconheiro abraçador de árvore, mas o que eu tirei foi gratidão, cara. Juro pra você, velho. Tipo,
maconheiro abraçador.
Não é, mano. Mas só que, tipo, cara, eu sou grato por isso, por tudo que aconteceu, por toda essa história, por todas essas pessoas, tá ligado? Tipo, a coisa que eu tirei foi, mano, gratidão, mano.
Gratiluz.
Gratiluz.
Eu acho que por uma...
Nunca esperava que eu iria falar isso.
Não, é verdade, cara. A gente é foda. Assim, é engraçado, porque um, dois, ele é um canal bem diferente dos outros. Seja do nicho de influencer ou não. Nós somos influencer, mas a gente não tem a pegada do influencer.
A gente tem saco, né?
A gente não é do miolo, a gente não tá nadando em dinheiro como se a gente tivesse. Tipo, se fosse canal de 1 milhão e pouco, você é só o único pessoal do canal.
Um patrocínio de rolo.
Você tá vivendo bem. Né? Mano, na moral, velho, papo reto aqui, a gente tem uma produtora. A galera aqui é paga pra trampar. Nós aqui, que estamos dentro do comendo, a gente não ganha nada, velho. Não ganha nada de dinheiro. Então, a gente tem a parte da, tipo, do reconhecimento, que é foda pra caralho, mas não tem a grana, velho. A gente faz isso ainda porque curte, tá ligado? E, mano, não tem preço melhor do que receber a porra de um abraço e um aperto de mão ou um beijo e falar, mano, só continua fazendo o que você tá fazendo, velho. Isso foi foda. Eu tava ontem no Lago da Batata, que lá é um lugar aqui em São Paulo que é tipo o picozinho onde você até tomba os maconheirinhos, os maconhistas. E eu, mano, ontem eu tava num clima meio merda. Tava meio pra baixo, tá ligado? Eu falei, ah, mano, eu vou sair pra tomar, tô de férias, né? Eu falei, ah, vou tomar uma brejinha lá na praça. Colei lá. Aí, velho, do nada veio duas amigas falaram, ah, você é o Tito do 2, eu só queria te dar um abraço. Só, mano, não pediram foto nem nada. Velho, fez meu dia. Fez meu dia, mano. Então não posso reclamar, velho, o carinho que a gente recebe. E as drogas também. As drogas também são da hora.
Então, mas a gratidão eu estendo em vários, níveis. Porque, tipo assim, gratidão também pelas pessoas que tramparam com a gente, tá ligado?
Exatamente.
Que foram, tipo assim, de fazer parte dessa caminhada, tá ligado? E a brisa de essa mesma coisa, que foi uma das brisas mais brisas que eu sempre falo aqui, que eu tava chaparadalhaço em Tóquio e eu pensando assim, cara... Eu tô mais distante possível que eu possa dar da minha casa e alguém quis fumar um comigo, sabe? Como absurdo, não ser grato, né? Por isso, tá
exatamente.
Ligado? Como não ser grato por isso? E aí que você falou, ah, quando chega alguém pra falar do trampo, tirar uma selfie, dar um abraço, sei que lá. Pra pessoa pode ser, tipo, a pessoa pode estar grata, mas eu fico muito mais.
Muito mais.
Sabe? Isso é muito louco,
muito
cara.
Muito mais.
Hoje tem uma... Agora eu vou falar das vozes da minha cabeça, que eu esqueci já. Mas tem um cara que tem uma pesquisa que ele fala que quando você faz um ato de bondade pra alguém, assim, tá ligado? Tipo, a pessoa que recebe, ela tem uma reação na cabeça lá de liberação de serotonina, mas quem dá tem muito mais.
É?
É muito louco isso, né?
Aquela brisa de, mas essa é uma pergunta normal, cara. Você gosta mais de dar presente ou receber um presente? Eu acho que eu gosto mais de dar.
Dá,
porque eu gosto de ver a reação da pessoa, tá ligado?
Você nunca me deu nada.
Libera, você nunca te dei nada?
Eu brincadeira, de receber.
Você me deu. Ah, o Pinguel você me
demorou.
Deu. O Pinguel você me deu. Ah, é verdade, foi eu que te dei o Pinguel. Eu ia falar do Brioco, mas você falou do... É verdade. Mas é essa brisa de... O que eu acho da hora dessas pesquisas é que eles falam... É, você receber um abraço libera tanta quantidade de serotonina do que cocaína. Virou uma mensuração a cocaína, velho. Fala, porra, quantas pessoas tiram cocaína pra usar como comparação, velho? Eles sempre usam isso. É tão viciante quanto cocaína. Mas é, velho, um abracinho é bom. É. Já aconteceu mais de uma vez. Tem uma vez que eu tava triste. Eu acho que eu tô andando muito triste em lugar público, né?
Sim.
É que eu acho que é o seu mood ultimamente.
Olha, você tem que falar sobre isso na terapia também.
Exato.
Ele tem que voltar a fazer, né?
Não, essa é a melhor parte. Eu uso os fãs como terapia.
Um abraço.
Fala, nossa, será que eu vou falar com o Tito? E depois fala, meu, por que eu vou falar com o Tito, velho? E eu falo, não, mas deixa eu contar só mais um problema. Eu falo, não, essa aqui é a minha estação.
O Tito, o que ele tem feito ultimamente é ficar parado no metrô.
Eu fico até alguém vir conversar comigo, velho.
Ele é lo-fi girl do metrô, tá ligado?
Fica
janelinha.
Mas eu acho que esse lance da gratidão, pô, eu acho que a nossa equipe e todas as pessoas que passaram, lógico, os fãs, a galera que acompanha, se não fosse essa galera, a gente não tava fazendo conteúdo, né, porque é pra eles. Mas, mano, quantas vezes a gente já não veio gravar aqui, alguém tava chateado, e aí chega aqui, tipo, mude, todo mundo
muda.
Fica...
Acendeu o negocinho, vrau!
Tipo, mano, eu acho que esses momentos que a gente tem aqui são terapêuticos.
Essa é minha terapia, aqui, velho.
É, então... Eu acho que é todo mundo meio que se ajuda.
Eu só acho que podia ter alguém do Conselho Regional de Psicologia no rolê.
Por que a gente não propõe, então, que a gente tenha uma terapeuta fixa?
Eu acho também.
Tipo... Faz tipo time de esportes, né?
Não, e assim a gente tem... É tipo terapia de casal, só que com os 15 funcionários.
Olha, ia ter ajudado já muita coisa, hein? Yeah. Vários bagulho, viu? Ano retrasado, então...
Nossa. Tem gente que não tinha nem casado, né?
Meu Deus.
Cara, muito bom o nosso papo. Muito obrigado aí a todos que colaram com a gente pra esse 1 milhão. Se você é uma dessas 1 milhão de pessoas, cara, muito obrigado. Só tenho gratidão por você.
Thank you.
Vamos agora pro nosso momento Gastalombra.
Gastalombra!
Yeah! Nosso momento Gastalombra, a gente dá dicas aí pra galera gastar a lombra nessa semana que completamos 1 milhão, nessa semana após completar 1 milhão, né? Quem quer começar?
Eu vi um timelapse de 1 milho. Crescendo, de 1 milho desde germinado até virar 1 milho.
E aí ele virou 1 milhão.
1 milhão.
Caralho, bonito isso.
Caralho, você tá ligeiro na piada,
ligeiro,
hein,
ligeiro na piada, né, irmão?
Caralho, Miguel ganhou,
tá tirando,
né?
Irmão, tá tirando.
Não, deixa da letra, vai.
Já que não foi o timelapse, ele foi lento, ele foi devagar.
Você viu o timelapse em tempo real?
Exatamente.
Quantos meses demorou?
Exatamente, foram até 8 anos.
A vida é um timelapse em slow motion.
Exato, é o contrário,
é um timelapse frame a frame.
Exato. Tá vendo? Que frase bonita. De e quando foto. Eu morrer, eu quero isso na minha lápide. Posso começar, já que eu sempre começo? Pra ser eu sempre a mesma coisa e falar, essa semana eu vou ser diferente, mas é...
Vai! Falou que eu falei 3 vezes, então não mais. Vai, Miguel.
Eu vou falar agora. Eu já indiquei no começo. Eu vou indicar o Pico da Neblina, cara. É um negócio que eu demorei muito tempo pra assistir. Não porque eu tenho preconceito por coisas nacionais, mas...
Mas também. Ok.
Mas é que virou tão hype que... Sabe quando você pega ódiozinho da... Tipo Game of Thrones, velho. Ah, você precisa assistir Game of Thrones. Cala a boca, eu vou ver quando eu quiser. E aí foi quando eu quis ver o Pico da Neblina. E aí, mano, eu fui realmente muito despretensioso pra assistir um episódio. Já tava loucaço, já parada dalhaço. Eu falei, deixa eu ver, vai. Mano, assisti tudo, velho. Numa tacada só, velho.
Da hora.
E aí... Óbvio, né, que fica, não preciso dizer. Primeira temporada, quarto episódio, 2 spoilers, 2 como referência. Vai lá.
Você, dois comentários aqui. Você não achou muito legal ver os picos de São Paulo?
Muito.
Não é? Muito legal,
muito,
velho.
Mano. E eu não tô acostumado com isso, né, velho?
Ninguém tá, né?
Não,
não tem pouca série.
A única vez que isso aconteceu foi, tipo, muitos anos atrás, onde eu tava lendo um livro. Você vê a cara do Miguel.
Você sabe ler?
Sei. Em inglês. E o livro se passava, acho que era, como chama aquele cara que foi mergulhar e ficou paraplégico?
Não sei. Porra. O Feliz Ano Velho.
Feliz Ano Velho, exatamente, esse livro. E ele contando a história, era um outro livro dele, enfim.
Sabia que o Marcelo Rubens Paiva tweetou o primeiro vídeo do 1-2? Rolezinho Osasco?
Tá vendo? Tá vendo como tudo se encaixa, caralho? Enfim, ele tem um outro livro que chama, acho que é Blackout, e se passa a premissa do... Pode ficar de indicação pra você também, chama Blackout. Ou Apagão, provavelmente, não sei se ele estudou Nova York também, tá ligado?
Que otário.
Essas piadas internas estão ficando cada vez mais internas. E eu achei muito da hora, né? Eu era adolescente quando eu li esse livro, e eu consegui ficar mais engajado porque ele justamente contava, fulano tava descendo a 1 milhão na Paulista, virou na Consolação, e aí eu falei, caralho, mano, eu conheço esses picos,
você
tá
consegue
ligado?
Imaginar, vendo a sua cabeça, né, pode crer.
E eu vendo, mano, os caras lá, trocando ideia.
Na Pico da Neblina tem perseguição de casa na Vila Leopoldina, mano, onde eu vou comer mexicano, tá ligado?
Não, e teve as horas que eu via os erros de continuidade, onde tipo...
pode crer, sai da Vila Leopoldina, chega na Vila Madalena,
tá
ligado?
Tá na Vila Madalena, eu falo, conheço aqui. Aí ele vai virar à esquerda e eu falo, mano, ele tá indo pra Tietê, velho, tá ligado? Isso que me incomodou. Mas é perdoável. E ótimo também, porque eu não sei...
Que bom
sei...
que você perdoa ele, Tito, parabéns.
Eu perdoo, não.
Bonito isso.
Dessa vez passa. É 2 strikes, terceiro, tá ligado? Vocês vão ficar 3 meses sem a terceira temporada. É, igual a gente. Mas belo trabalho também do Bruce, que é carioca, não é? Ele é carioca.
É.
E tá com um sotaque paulista da porra.
Né, meu?
Não sei o que, meu. Pra todo mundo que tá lá, cara. Parabéns a todo mundo, adorei esse projeto. Gostaria muito que um dia um 2 pudesse fazer parte de alguma maneira. Pode ser, mano, no background com Blur.
Exato.
tá ligado? Assim,
uma rodinha, ia ser da hora. Uhum. Mas vai ter a terceira temporada, então, vocês que assistiram?
Eu não vi a segunda.
Não, tá na segunda, cara.
Não, mas você acabou a segunda?
Sim, estamos então, na segunda.
Vai ter o gancho, deixaram aberto pra ter uma terceira. Isso ficou
não, só acho que tá soltando um por semana.
Ah, então, escuta...
Não acabou.
Caralho, a segunda. Caralho, é, tá difícil.
Não acabou, soltou. Então, ok. Não.
Não, porque eu não sabia, isso eu tô te perguntando.
Porque tinha... você não assistiu também?
A segunda temporada, não.
Ah, Miguel, eu não acredito, velho, é bagulho nacional, velho. É ok, assisti. Não, mano, eu acho meu, que eu não bolsa. Sei, meu.
Joselito.
Eu não sei, não, meu. Né? Mas enfim. Bolsa. Essa
é
fica a minha. Não,
sim, mas é que eu lembrei do Joselito tava aqui.
Essa fica como minha indicação e um apelo pra entrar lá nas redes sociais de todo mundo e falar, Tito. Antes eu queria na Malhação, né? Mas pau no cu da Malhação, quero o pico da Neblina.
Não, tua idade já é novela das nove.
É verdade.
Uma coisa
não,
mais...
ele é o tiozão da Malhação, sabe? O dono do.
O professor, o professor. Ou o psicólogo.
Muito bom, quem mais?
Cara, eu não tenho nenhuma indicação, porque Jessica. Assim, o que acontece? essas tranqueiras aqui estão sumidas de dia aqui, e aí eu tô participando de todos os podcasts, porra, então eu tenho que ter uma semana pra conseguir consumir alguma coisa, e aí eles não ouviram, mas eu tô assistindo Umbrella Academy, comecei a terceira temporada, a última agora, cheguei nela. Puta,
tenho certeza que você gostou.
Então, a primeira vez que a gente comentou sobre isso, eu falei, nossa, que série bosta, e aí eu comecei a gostar e tô achando bem massa. Bem gostosinho de assistir, divertido. Ah, então assisti... é isso, eu tô assistindo isso ainda, gente, desculpa.
Justo, Jéssica?
Eu não vou negar que eu tô fraca também, porque eu tava vendo só a retrospectiva da minha vida mesmo, da minha cabeça, esses tempos.
Tomando doce e ficando olhando pro teto.
É, umas coisas assim. E aí, tipo, não tenho muita coisa. Tanto que não tenho fundamento nenhum pra falar nada, mas o que eu comecei a ver esses dias, só pra vocês verem quanto eu tô lá atrás, porque a maioria já viu, senão todo mundo, Westworld, tá ligado?
Nossa.
Eu nunca vi. E aí, tipo, na época que tava todo mundo falando, falei, ai, que preguiça e tal. Enfim, tô vendo agora, então tô muito atrasada, não tenho muita coisa pra indicar, eu vou... É isso.
Não,
é
uma boa indicação.
Eu indico tomar água, se
você
cuidar.
Até onde?
Até onde? Tô na segunda temporada.
Nossa, então já tá bem da hora. Ah,
já
tá bem
já
da hora,
muita coisa
né?
acontecendo.
Não, eu já tô... Já levei pra terapia, já. Isso é o quanto você vê que
analogias
tá da hora.
Analogias da vida, né?
Já levei pra terapia de tipo assim, porra, mano, tô me identificando com gente que eu não tinha que me identificar, caralho.
Esse é o problema da gente doente da cabeça. A gente vê a gente maratona um seriado, a gente começa a pegar trejeito, mano. Por exemplo, ó, maratonei Pico da Neblina. Tô traficando agora, cara. Falei, ah, qual é, meu irmão? Tô chamando igual todo mundo, acho que todo mundo parece o Biriba. Ontem o maluco, trombei o maluco na voz, o cara veio dar um salve de um doido. Eu juro, não é nem piada isso. Não é nem piada, mas o cara era igual ao Biriba, velho. Igual. E eu falei, Tito, não, é só uma fase da sua vida. Passa, deixa.
É, isso acontece, a gente é.
Justo, muito bom.
A gente é. Essa é a frase final que fica.
É isso.
A frase final que fica.
Isso acontece, a gente é.
Acontece.
Mano, eu tô trampando tanto que eu quero indicar coisas que foram influenciadas pelos trampos que eu tô fazendo. Eu fui gravar um bagulho e tinha um cubo mágico no cenário. E eu aprendi a resolver o cubo mágico quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos. E eu peguei o cubo mágico e falei, será que eu lembro? Daí eu comecei a pegar, fazer, demorou uma meia hora e consegui. Só que na hora do almoço, fui lá na internet e comprei um cubo mágico. E aí eu descobri um outro universo. Falei, caralho,
existe um universo de cubos mágicos.
Existe um universo de cubos mágicos que eu não fazia ideia, uhum. Porque na minha época...
Era só aqueles quatro lados, né?
O único jeito de resolver um cubo mágico era alguém sentando do seu lado, praticamente mexendo na sua mão e falou, ó, aqui você tem que usar essa lógica pra fazer isso, isso e isso.
Um cubo tem quantos lados? Oito?
Quanto você quiser, velho. Não, um cubo
como
tem
assim,
seis.
Como assim, cara?
Seis?
Como assim, oito? Velho?
Seis, acertei. Assim, eu falei, gente.
Não, é porque desculpa, tem, é porque tem cubo mágico
de 16
várias.
Lados hoje em dia.
É.
Mas que não é coisa cubo. De...
Tem um
de
não dois. É.
Então,
não,
mas como chama
um de cubo mágico?
Decadrono
mágico.
Decadrono.
Mas aí a brisa que eu descobri esse universo todo, daí eu demorei meia hora. Quando chegou meu cubo mágico, eu demorei uns 20 minutos. E eu fui desenvolvendo até... Eu falei, eu quero fazer em menos de um minuto. E aí eu consegui fazer em menos de um minuto.
Você jura?
E fazendo assim, tipo... Umas três resoluções por dia. Eu deixo num em cima do meu computador.
Nunca
assim.
Montei um cubo mágico.
Nossa, isso só reforça meu argumento que você é autista no espectro. Você tá no espectro.
É possível, bem possível. E aí eu fiquei descobri esse universo assim. Lógico, eu não consegui dedicar muito tempo, né? Mas foi um universo que se abriu pra mim. E aí eu fiquei bastante contente que eu me encaixei, me senti localizado.
Tem um documentário também. Muito da hora sobre pessoas e cubos mágicos. Acho que é no... Eu não lembro se é na HBO,
Elas conseguem resolver no final? Não.
Não, é porque fala sobre a vida de cada um e como não,
e é muito louco que os caras são atletas, né? Porque o cubo mágico é a questão mental de você entender o que você tá fazendo e a questão física
não,
de você ter
agilidade
isso. No dedo, cara, de fazer os bagulho. Porque os caras fazem muito rápido.
Mas uma hora você simplesmente não... Eu tô sendo bem leigo. Uma hora você não decora simplesmente, só faz?
É.
Sem ter psicólogo.
Você tem que ir no flow. Chega uma hora que você olha aquilo e você só entende que é aquilo, tá ligado?
Você sabe os movimentos, tem que fazer, tipo, contatos, tipo xadrez, assim.
É, você enfrenta tantas vezes aquele mesmo problema que você faz sem pensar, tá ligado?
Como tá seu casamento? Tá já okay, que você falou que só tá trabalhando e é a hora que você fica livre, você comprou um cubo mágico.
Não, é que
como você acha que ela se sente?
Eu deixo na minha
só
mesa.
Pra saber, velho.
Eu deixo na minha mesa, eu boto pra renderizar um bagulho, frau, entendeu? Porque eu demoro em média, sei lá, se eu demoro muito é 2 minutos. Então é 2 minutos da minha vida.
Eu queria ter um cubo mágico agora.
Eu queria muito ter um cubo mágico.
E outra, eu te desafio, William. Que daqui que hoje é quinta, lá pra 2027, eu vou conseguir fazer um cubo mágico. Você acredita que eu sempre fiz a promessa pra mim de fazer... Eu falei, esse ano eu vou resolver um cubo mágico.
Eu só nunca... você custa R$20
um então, cubo eu nunca mágico. Comprei,
é
mano.
É só comprar.
Então, mas aí é fácil você não cumprir a promessa se você não tem o básico, tá ligado?
Mas você tá na brisa de, tipo, comprar todos os outros formatos que
não,
tem?
Não, jamais.
Ah, não, você tá feliz
ele
só
tá,
com os seus
tá em
lados.
Cima da minha mesa ali, cara, 2 minutos por dia me faz muito feliz, cara. Só isso.
Parabéns, William.
E outra coisa que aconteceu também é que vai sair Sandman. A série Sandman, né? E, mano, pra mim é uma das melhores obras já feitas na história da humanidade. É muito bom, assim, entra uma brisa de mitologia grega, o caralho.
É que o Sandman é o quê? O bicho papão... Não, Babadook, né? Que é o bicho papão da gringa.
É, o Sandman é o cara que taca areia nos seus olhos e ele a entidade do sono, dos sonhos.
Ah, o Jorginho lá do bairro.
Nossa, tem uma animação que é animal do Sandman, que é com vários... do folclore, que é, tem o Sandman, tem o Papai Noel, tem o Coelhinho da Páscoa, que animação
que
é essa,
tô ligado. Qual
que é? Cara, é muito linda essa animação.
Que é
velho.
O do Maluco de Gelo lá, né?
É isso. Pode crer.
Mas essa do Neil Gaiman, que é um dos maiores gênios dos quadrinhos da história... Ele fez também Good Omens, American Gods. Ele é só muito gênio. E vai sair a série e eu descobri um podcast. Que foi feito... Não podcast, né? É um audiobook, mas só que... Não, como é que eles chamam? Esqueci o nome. É uma novela auditiva, né?
Audiolivro.
É que não é livro também, né? Porque o audiolivro normalmente é uma pessoa lendo pra você. Esse tem todo...
Ah, mas sonoro, é audiobook com...
É uma novela, é uma novela de rádio.
É, uma radionovela. E aí, como eu tô ouvindo sempre no carro e lembrando da história, né? Que eu já li tudo, mas vai sair agora. Daí eu recomendo pra caralho essa versão radiofônica do Sandman. É muito bem feito, cara. E você fica numa imersão, eu juro pra você. Teve um dia que eu cheguei mais cedo lá no estúdio e eu fiquei no carro, mano, pra terminar de ouvir o episódio, cara. Porque eu tava tão imerso no bagulho, tá ligado? Daí enquanto não chegou todo mundo que tinha que chegar, eu fiquei no carro ali, ó. Vou esperar, tá ligado? Que da hora. E eu vi tudo, cara. Então super recomendado aí Sandman, a versão radiofônica. Mano, muito bom aí nosso papo, muito boa nossas recomendações. E até 2 milhões, né, amigão?
É isso, valeu, galera.
Cara, não vai ter mais podcast até 2 milhões?
Não, mas...
Não vai ter mais?
A gente vai fazer
último podcast.
Outro falando sobre 2 milhões.
Ah, tá bom.
Entendi. Agradecer a todo mundo aí que tem acompanhado a gente. Valeu pelo 1 milhão e é nóis.
Oi.
Se despeça, Tito.
Tchau.
Adeus.
Cuscus. Valeu, galera. Cuscus.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canal12 na minha pessoal. @will. Muito nerd lá no áudio. Tchau.